Esporte na Rede.
Pois é, vamos seguindo aí com o Esporte na Rede. Nós vamos voltar a falar de seleção brasileira depois, porque a seleção brasileira está uma nova roupagem na seleção brasileira, no seu processo de inovação,
ou não,
de,
né,
modernização. Um novo tempo para o futebol brasileiro vai ser anunciado.
Só que não.
Que coisa fascinante, como eu estou orgulhoso desta decisão da seleção brasileira. Mas vamos aos resultados aí, O que aconteceu no final
de
semana?
Não, tem dois resultados importantes para os times catarinenses. Foi pela Série D.
Opa!
SESI Blumenau, o Metropolitano fez 3-2 no Boa Vista. E na cidade de Cabo Frio, o Guarani da Palhoça venceu por 2-1 a Cabo Friense.
Bom resultado para o Guarani.
Bom resultado, bom resultado.
Fora de casa, lá no Rio de Janeiro, no litoral fluminense. Bom resultado.
O Metropolitano que é um dos fortes.
Essa fase, vocês sabem, essa fase eliminatória?
Não. É um grupo, são um grupo de quatro, classificam dois, e aí depois faz outro grupo mais à frente, aí mata-mata. É aquela fórmula que a CBF gosta de fazer.
Provavelmente jogos em finais de semana, né?
É, sim, jogos em finais de semana, até porque no meio da semana, por exemplo, o Guarani disputa a Série B do Campeonato Catarinense.
Que coisa, né? É para tentar acender, para voltar. Aliás, há um movimento muito grande, falando em Série B do futebol catarinense, há um movimento muito grande, pelo menos um entusiasmo muito grande na volta do Lages, que está do Internacional de Lages, que está na Série B, e que faz um trabalho para tentar voltar para a elite do futebol catarinense. Seria muito bem-vindo a partir do momento de uma região que, do ponto de vista econômico, turístico e também econômico, representa muito, que é a região serrana, né?
E tem um estádio, né, Valmir? Porque a gente tem visto aí, pô, tem cada local ruim para jogar nesse futebol de Santa Catarina. Lá em Lages tem um estádio legal, um estádio decente. Sim. A mesma coisa acontece ali em Tubarão. E nessa Série B do Campeonato Catarinense tem cidades tradicionais, né? Tem o Caçador, tem o próprio Inter de Lages, tem Tubarão, tem o Concórdia. São cidades fortes em Santa Catarina que estavam há muito sem futebol, né?
É, tanto que a história do clássico Avaí-Figueirense tem o registro de dois clássicos realizados fora de Florianópolis. Um deles foi em 73, naquela decisão do representante estadual no brasileiro, que seria na época o nacional. O primeiro jogo foi no Adolfo Konder, onde hoje não existe mais, onde é o shopping Beira-Mar Norte. E o segundo jogo foi realizado no estádio Ercílio Luz, em Itajaí. Veja que grandeza, saíram as torcidas de Avaí e Figueirense, os dois clubes, delegações, para jogar em Itajaí.
Aquela época já tinha BR.
Em Itajaí, já tinha BR, não duplicada, a BR-101. 73. E em 2006. Em 2002 ou 2003, eu não estou lembrado.
Foi 2006.
Foi em 2006 que o Figueirense jogou fora?
Eu fui lá em Lages.
Fez uma remodelação no estádio, alguma coisa, e fez o jogo no Vidal Ramos Júnior, que é também um belo estádio, e dizem que foi um bom clássico com muita gente, por sinal.
E Valmir, também aquela questão da gente trazer as cidades fortes do nosso interior de volta para o futebol,
sim,
né?
Sim.
Porque é o que a gente, o nosso presidente da Federação Catarinense, que no ano que vem completa 30 anos do seu mandato, Delfim, ele diz: o futebol de Santa Catarina está muito bem, nós temos agora uma sede bonita. Eu já estive lá na sede da Federação Catarinense, Balneário Camboriú, realmente muito bonita. Nós temos 3 times na Série A, 2 na B. Mas eu vejo essas presenças desses times...
Nenhum nascer?
Principalmente pelo próprio empresariado local, não pela ação da Federação Catarinense. Claro que a Federação Catarinense tem participação. Eu vejo a principal importância da Federação Catarinense em trazer esses centros de volta ao futebol. Quando eu era pequeno, Valmir, não faz tanto tempo assim, eu me lembro que tinha o Imbituba, tinha o Joaçaba, tinha o Laguna.
Laguna.
O Tubarão sempre tinha um time forte. Rio do Sul, que tinha o Atlético Alto Vale, até Fraiburgo, me lembro do Botafogo de Xaxim, e etc. O Kinderman em Caçador. E a gente ficou muito tempo, até pouco tempo atrás, restrito a Florianópolis, Joinville, Criciúma, Blumenau sumiu e depois voltou, Chapecó e só. Agora, novamente voltamos com o Internacional em Lages, uma reestruturação em Tubarão, Caçador, voltando agora com o Caçador. Eu acho que é aí que tem que estar o papel da Federação Catarinense de Futebol. Não dizer, estufar o peito, não, nós temos 3 times na Série A. Tem 3 times, sim. Por causa do Antenor Angeloni, por causa do seu Wilfredo Brilinger, que por caminhos tortos conseguiu chegar no acesso. Enfim, parabéns para ele, parabéns para a torcida do Figueirense, tudo bem. Por causa do pessoal lá em Chapecó, do povo do Oeste, que se uniu. botou um pouquinho de lado a camisa vermelha e a camisa azul para dar espaço à Chapecoense, não por causa da federação. A federação tem que estimular o futebol nessas cidades menores. São cidades fortes, como tu acabaste de falar, Lages é uma cidade forte, a cidade do nosso governador. Temos um Rio do Sul, Caçador, Concórdia, Tubarão, enfim, que estavam um tempão sem futebol. Essas cidades precisam de futebol e aí que eu entro a Federação Catarinense de Futebol. Não adianta estufar o peito para dizer que tem vários times, sendo que o futebol em Santa Catarina é praticado só em 4 ou 5 cidades e o restante das cidades torce para o Flamengo, torce para o Vasco, para o Internacional, para o Grêmio e esquece do nosso futebol aqui.
Pois é, então vamos acreditar numa boa Série B. Bom, Henrique, vamos entrar um pouco nessa questão da seleção brasileira, porque eis que o Dunga está de volta. Eu acho que a seleção brasileira tem opções de fazer mudanças e essas mudanças ela pode desagradar ou pode agradar. A mim não agrada a volta do Dunga à seleção brasileira. O Dunga pode ter seus méritos, ganhou uma Copa América, classificou o time tranquilamente quando ele participou da Copa do Mundo, né, há 4 anos atrás, mas o Dunga, ele tem uma soberba, ele é prepotente, ele se acha e criou um clima de muito autoritarismo quando passou pela seleção brasileira e impôs um futebol bonito contra a Holanda, depois tomou uma virada, não soube arrumar o time, perdeu. Eu lamento que o futebol brasileiro tenha que buscar um treinador que depois, passados 4 anos, através de um acerto, só de um acerto, conseguiu uma vaga para trabalhar 4 ou 5 meses no clube que era do outro lado da sua rua. Porque ele é de Porto Alegre e o Internacional que lhe deu uma vaga. Mas ficou 4 ou 5 meses. Os demais clubes brasileiros, eu não conheço o registro de algum clube ter oficializado um convite para o Dunga trabalhar. Eu não conheço. O Dunga não arrumou emprego em lugar nenhum. Então o Dunga é um treinador que passou pela seleção brasileira, que ficou 4 anos desempregado. É um treinador desempregado de plantão e que a CBF foi lá buscar de volta. Então, a volta do Moicano, a volta do Dunga, a volta do autoritarismo, da prepotência. Naturalmente, que ele vai se colocar com aquela roupa, vai sempre com um tipo de um terno, uma roupa diferente.
A filha dele é estilista.
Ele é modelo, essa coisa toda. Aí tudo bem. Como modelo, é um treinador que não me serve voltando à seleção brasileira. Nós vamos repetir filmes insistindo, como insistimos com o Fiola em 66, porque tinha sido campeão em 58. Insistir com o Zagallo, porque eles lembram do Zagallo, que foi campeão em 70, que a seleção estava feita pelo João Saldanha. Mas esquece que o Zagallo perdeu em seguida em 74 e perdeu em 98. Insistir com o Parreira, que estava ultrapassado, que ganhou um campeonato em 94 graças ao Baggio, que botou um pênalti para fora, da Itália.
Graças
ganhou
ao Romário.
Tá? E aí insistiu em 2006. E agora veio o Brasil de novo. Quando você quer um novo nome, uma nova opção, vem a seleção brasileira de volta ao Dunga. Olha, para mim, foi difícil.
Né? Não, e uma coisa que a maior questão dessa situação toda que eu penso é como uma vaga de emprego, né? É. Uma pessoa que vai estar disputando uma vaga de emprego, ela tem que estar bem qualificada e bem preparada para assumir a vaga. O que que o Dunga fez? O que ele fez nesse tempo que ele pegou o Inter, pegou a seleção brasileira e não fez mais nada? Não aprendeu mais nada, não treinou time nenhum? Como uma pessoa dessa chega a técnico da seleção brasileira de uma hora para outra?
Então o esquema continua.
O Valmir,
interesse continua, você pensa numa renovação, vai voltar o Dunga para gerenciar as seleções no projeto da programação de seleções. Vem aí o Gilmar Rinaldi, que também estava parado, fora.
Ele era agente FIFA, né?
Agente empresário, né? Agora ele disse que largou a empresa dele, que é o sócio dele que está cuidando, que ele está fora disso. Fica tudo muito mal contado, como sempre, né? Com toda essa trajetória
dessa
direção da FIFA.
Daqui a pouco está o doutor Lasmar voltando para ser o médico.
O Valmir não gosta do médico. O doutor Ronco. Se entrar o doutor Ronco, o Valmir enlouquece.
Vai voltar. Daqui a pouco volta. O Paulo Paixão provavelmente vai ter emprego de novo.
Esse é forte. Esse é forte.
Entendeu?
E outro cara que já deu pra ele é o Parreira, né, Valmir?
É.
Tá na hora do Parreira pegar sua aposentadoria
se pegar um
convitezinho, essa seleção, né?
Se voltar, pegar um convitezinho, eles ficam. Porque tem um... Rapaz, não volta o Zagallo.
Coitado.
Porque não dá mais. Porque senão o Zagallo tava de volta.
Tá na capa da gaita.
Hã? O Zagallo tá de... Ó, se desse, o Zagallo tava de volta, o presidente seria o João Avelange. E é difícil.
É, ô Valmir.
E o pior é que essa gente prega renovação. Essa gente prega alternância de poder. Essa gente que prega modernismo.
É verdade.
Essa gente que prega novos tempos. Rapaz, eu fico indignado porque... Você já pensou, Henrique Santos? Você chegar aqui na Assembleia, na Rádio Assembleia, vai ficando, vai ficando, vai ficando. E um dia, Henrique, vem teus netos e aí você tem que sair com a bengalinha, você vai ficando. Por quê? Porque você não tem consciência e não toma desconfiômetro para ir embora. E os caras que te empregam não dizem, ó, você fez, vai embora, deu tempo, não. E aí o cara vai ficando. E nós temos em vários segmentos, em Florianópolis, tudo quanto é lugar, tem gente que vai ficando, e vai ficando, e vai ficando. Porque não disseram pro cara que o cara tá velho. Não disseram para ele que ele tá ultrapassado e ele não se olhou no espelho. Então essa gente que toca o futebol brasileiro é gente que não tem espelho. Porque trazer o Dunga de volta, meu Deus do céu.
Valmir, eu acredito que o Dunga...
Disse, falei!
O Dunga, ele foi contratado por um único motivo. Porque ele bate de frente com a imprensa. E a gente tem visto a imprensa...
Não, mas aí podia trazer o Mike Tyson, então.
É, o Maguila, coitado, o Maguila estava tudo arrombado, coitado. Mas sabe por quê, Valmir? A imprensa hoje tem cobrado insistentemente mudanças no futebol brasileiro, mudanças na CBF, mudanças no nosso futebol desde a categoria de base, investimento da CBF. Não em prédio novo na Barra da Tijuca, não na Granja Comari, que custou 400 milhões para botar a cama box, é banheira, é sauna, não sei o quê. Não! Em campos de futebol, porque tem um recente dado, Valmir. A CBF, em 4 anos, se não me engano, construiu 3 novos campos de futebol. Os 3 da Granja Comari. A Federação Alemã construiu 1.371, se não me engano. 1.371 campos. Campos para quem? Para a gurizada jogar, para o pessoal se aperfeiçoar. E como eu já disse aqui, dá uma escola, dá uma base para essa criançada. Ah, não deu certo para o futebol? Vai virar médico, vai virar advogado, vai virar engenheiro. Não no Brasil, vai virar olheiro do tráfico, vai morrer, vai assaltar igual assaltaram ali na Trindade outro dia, um menino de 11 anos assaltando o pessoal da mercearia, ainda rindo da cara, com arma na mão. Não, e a nossa CBF prefere investir 3 milhões e tá trazendo Dunga, sabe pra quê, Valmir? Pra bater de frente com a imprensa, porque sabe que ele vai fechar o treino, não vai deixar a Globo fazer aquele carnaval que a Globo faz, mas a CBF permite, porque a Globo é que paga, quem paga manda e quem obedece tem juízo, tudo bem. E aí, vai trazer o Dunga de novo, para bater de frente com a imprensa. A imprensa que está cobrando muito e vai ter um cara lá que vai fechar tudo e vai dar porrada na coletiva. E eu não duvido, Valmir, eu tenho certeza até que ele vai conseguir bons resultados, porque a seleção brasileira não é ruim. Hoje tu vai dizer o quê? Tu vai chegar na Europa, fala do Thiago Silva, tem nego até chora. Perdão do trocadilho, porque o Thiago Silva é um dos melhores zagueiros do mundo. O Davi Luiz, tem um Neymar, tem um Oscar, tudo jogador valorizado, principalmente na Europa. Vai conseguir bons resultados? Vai, claro. Porque o futebol brasileiro sempre conseguiu bons resultados. Ah, tomou 7 da Alemanha? Tomou, tudo bem. Terminou a competição em 4º lugar. Mas conseguiu bons resultados. Foi campeão das Copas das Confederações. O Dunga tem esse trajeto dele, que dentro de campo ele fez teve ótimos resultados. Só perdeu um meio tempo para a Holanda por causa da inconsistência psicológica do seu time. Até por causa do Dunga, porque o Dunga faz aquele... ferrolho todo, cria um circo que chega uma hora que o jogador fica alucinado. Mas olha, Valmir, eu acho que, como eu estava lendo outro dia no blog do jornalista Eric Betting, que escreve uma coluna muito interessante no UOL, principalmente para o marketing esportivo, enfim, que não adianta trazer o Dunga, trazer o Guardiola, trazer o Mourinho, trazer o Rino Smith ou ressuscitar, enfim. O futebol brasileiro precisa mudar lá na base. Aí a gente está vendo o Campeonato Brasileiro com 1.200 pessoas um sábado à noite. A renda é R$17 mil. O jogo do Avaí, que deu 3.500 pessoas numa sexta-feira, 10 horas da noite aqui, que não paga nem os custos para abrir a ressacada. O Figueirense tendo que botar ingresso a R$100, R$200 para ter um mínimo de lucro para sair do atoleiro. E a gente vendo jogos com a qualidade sofrível. E a FIFA, por exemplo, manda, determina, sugere, enfim, que os jogos tenham no mínimo 60 minutos de bola rolando. Sabe quantos jogos no Campeonato Brasileiro tiveram no mínimo 60 minutos de bola rolando, Valmir? Ah. Não chegamos a 10. A gente já está na 12ª rodada, são 120 jogos. Não teve um jogo do Atlético contra a Chapecoense, então são 119 jogos. Não chegamos a 10 com, com esse valor que a FIFA exige, que é 60 minutos de bola rolando, tem trocentas faltas, e o Paulo Baier cavando um pênalti daquele, e tem o juiz, tem o cara atrás do gol, tem o bandeirinha e ninguém vê. Ou então o jogador não é punido e continua repetindo, cavando. E o nosso futebol cada vez pior. Nosso futebol lá no fundo. Aí o Dunga, eu acho que o Dunga vai ser só mais uma peça dessa engrenagem que está cada vez pior, Valmir. Não custa nada, Valmir, chegar a fazer o seguinte: vamos no Congresso. A CBF não tem a tal da bancada da bola. Eu duvido que, se a CBF não quiser, marca com o presidente do Congresso, marca com a presidente, marca com o ministro, enfim. Vamos acabar com esse negócio da cerveja. Vamos voltar com a cerveja no estádio. Porque é igual aquela história do cara chega em casa, vê a mulher com outro e joga o sofá fora. É a mesma coisa. Porque as brigas continuam. Ontem, não foi ontem, Valmir.
E perde o dinheiro do sofá.
E o sofá ainda, se for novo, tudo ainda, pô.
Mas você...
E foi ontem, Valmir, só pra acabar a minha participação. Ontem, fala da cerveja. Ontem a torcida do Flamengo, alguns organizados, saíram do Rio de Janeiro, hein? Foram a Porto Alegre para dar uma camaçada de pau no André Santos. E a culpa é da cerveja, Valmir? A culpa é da cerveja nos estádios? As brigas continuam, a violência continua. A gente tá todo dia vendo. Aquele pessoal do Corinthians que matou um boliviano, ficaram 3 meses soltos, o pessoal chorava, meu Deus, tadinho, como é que pode? Deu 2 dias, estavam quebrando pau lá em Brasília. O Atlético Paranaense enfrentou o Criciúma agora nesse final de semana com portões fechados, porque a sua torcida fez aquela barbárie contra a torcida do Vasco aqui em Joinville. E a culpa é da cerveja. E aí, ninguém tem uma coragem de chegar no Congresso, seja CBF. O nosso futebol, o nível técnico é baixo. Para demorar, vai demorar um pouco para voltar a ser alto. Porque tem que esperar a categoria de base, tem que mudar o treinador. Vamos supor, daqui a 10 anos vai estar bom. Mas vamos trazer o torcedor de volta. Horário decente. O preço do ingresso não pode ser R$100 para ver Figueirense e Grêmio no estádio Orlando Scarpelli num sábado à noite. Tu senta a cadeira na bunda, a tua bunda fica no concreto. Tudo bem que no Figueirense tem aquela cadeira que também não é grande coisa. Eu paguei, Valmir, R$180 para ver um jogo de Copa do Mundo no estádio do Beira-Rio. Aí o torcedor do Figueirense que queria ficar no setor coberto pagou R$200, Valmir. Aí a CBF tem que tomar uma atitude. Diminui o preço dos ingressos, melhora os horários, libera a cerveja. Vamos dar um jeito, faz o preliminar. Vamos dar um jeito de modificar o nosso futebol. O Dunga, que a gente está falando, é só uma peça dessa engrenagem que está toda errada.
Aí você está falando aí, me faz lembrar que a grande imprensa brasileira está subestimando a inteligência e desrespeitando ao mesmo tempo o torcedor brasileiro. Porque esse tipo de debate, eu só lamento ter esquecido o nome, mas assisti no sábado à noite uma entrevista pela Globo News, muito interessante, de um crítico do esporte, inclusive está fazendo um livro, e fazendo esse tipo de comentário, essa situação com essa derrocada da seleção brasileira. Então é uma pena, e eu lamento que a nossa grande imprensa, principalmente a imprensa televisiva, não deu oportunidade para as pessoas que conhecem o esporte vir fazer um debate maduro. Ontem foi uma tristeza. Foi uma tristeza. Eu fiquei assim, depressivo no final da noite de ontem, quando assisti, como santista que sou, admirador do Neymar, o Neymar concedeu uma entrevista tão chula, tão pobre de conteúdo, e a Globo se colocar um casal para fazer perguntas da mesmice. E o cara, o Neymar, que é craque no futebol, mas que não sabe falar, entendeu? Que é um boca fechada, ele simplesmente, não, pois é, tem que ver, acho que não é bem assim.
Falou, e não disse nada.
Não disse porcaria nenhuma, uma vergonha, isso é um desrespeito ao telespectador, um desrespeito ao povo brasileiro. Ele perdeu uma grande oportunidade de dizer para os entrevistadores da Globo, não vou dar entrevista. Cala a boca, para de falar. Ele já fez uma bobagem outro dia aceitando em pegar o uniforme da seleção brasileira para ficar no banco controlando, que já foi um vexame. E ontem ele deu uma entrevista na hora do Fantástico, que meu Deus do céu. Não, eu acho que eu tô ficando regredindo, tô ficando gagá, porque eu não aguento mais isso, não dá, né?
Ele fez um tipo, né, Valmir? Porque ele, no meio da semana, ele deu uma entrevista, não sei agora para quem foi, não sei se foi para a Europa, até o Mário vai me ajudar a lembrar. Ele falou tudo que a gente queria ouvir, Valmir. Falou que nosso futebol está defasado.
Mas ontem ele não falou.
Aí ele fez aquele tipinho. Já começou errado, Valmir. Já começou errado. Tu usa óculos, não é? Usa óculos porque tu precisa usar óculos.
Com todo respeito, ele parece que estava com óculos do Chico Xavier.
O cara tá com óculos sem lente, Valmir. Que isso?
É?
Agora virou adorno isso aí? Um óculos sem lente só pra bonito? É uma vergonha, Valmir, pelo amor de Deus. Mas no meio da semana ele deu uma entrevista muito interessante, eu não sei pra qual jornal foi, acho que foi da Europa, dizendo o seguinte: o jogador brasileiro treina muito mais em quantidade do que o jogador europeu. Mas o jogador brasileiro chega no treino da migué. Ele falou isso.
É.
Ele falou, a entrevista dele no meio da semana, quando tem essa superprodução, quando ele não vem como um astro, um ator de novela.
Eu não consigo interpretar bem a questão dos cortes. Eu não consigo interpretar.
É, tem a edição também, né?
Na edição, para mim, teve corte. Só que eu não consigo distinguir o corte. Eu não consigo distinguir o corte. Porque se pegar alguém que sabe trabalhar com corte, talvez diga se houve sim ou não edição. Para mim, teve edição, inclusive, naquela entrevista. Porque não era ao vivo. A entrevista foi gravada. E eu acho que ele quis dizer alguma coisa e foi cortado. É meramente impossível.
É, pode ser, Valmir. Até porque tem tudo em jogo, né? Porque hoje o principal produto da Globo... A Globo é que paga. A Globo é que paga o Campeonato Brasileiro. Então ela bota o jogo às 7h30, joga às 10. Chega o ponto, eu acho um absurdo, Valmir. Eu pago a Sport TV, a gente tem... Hoje quase todo mundo tem TV a cabo. Chega o ponto da Sport TV não passar o jogo domingo às 4 horas da tarde, não passa nenhum jogo. Chega das 6h30, ela passa um jogo mais ou menos, ainda, por exemplo, vamos supor, o jogo aqui é Figueirense e Grêmio. Ela não passa o jogo para cá.
Exatamente.
Tudo bem, ela não passa para cá, não tem problema, porque até tem essa questão da mesma praça, mas não passou o Figueirense e Grêmio, passa, por exemplo, São Paulo e Chapecoense, aí o torcedor tem que ver, por exemplo, na Sport TV, uma reprise de um jogo que já foi semana passada. Por que ela não passa um jogo diferente? Já que está acontecendo outro jogo e tem um canal do pay-per-view para isso. Aí o torcedor que está pagando e não tem essa possibilidade. Ou tu vê um jogo mais ou menos às 6h30. Nem no meio da semana eles passam, Valmir. Não passa o jogo de quarta-feira, não passa o jogo de quinta-feira. Aí o torcedor fica nessa, fica refém do pay-per-view, Valmir.
É.
E aí a gente está na Globo, a Globo vem com esse dinheiro, não sei o quê. E o negócio da Globo, que a gente sabe que a Globosat também é da Globo, é óbvio. E a gente tem que ficar pagando pay-per-view e dando esse dinheiro todo para a Globo, que vai bancando o nosso futebol. E até, eu não sei como é que ninguém se interfere, porque deve ter muita grana envolvida. Ninguém interfere o seguinte: pô, não pode ser só a Globo. Então tem a Globo, tem a Bandeirantes, tem a Record, tem o SBT. A Globo vai passar o jogo às 10 horas, a Band vai passar outro jogo. Não, aí tu chega na Globo, tá passando Corinthians e Cruzeiro. Aí tu bota na Band, Corinthians e Cruzeiro. Não dá pra ser um jogo às 8h30, Corinthians e Cruzeiro na Band e um às 10 horas, Palmeiras e Flamengo na Globo. Não pode ser?
Pois é, e pra falar, quem sabe seja a voz que venha defender o Dunga, a presença do Nicolas Stefanovic está
chegando. O único cara que defende o Dunga é o Rocha, que não veio.
Não, eu queria só pedir primeiro desculpas pela ausência no programa de hoje. Eu não costumo me ausentar, mas hoje, por motivo de força maior, numa reunião ali na nossa diretoria, acabei não participando, mas eu acho que não tem como defender o Dunga.
Fica difícil, né?
É impossível. Eu acho que futebol brasileiro, depois de uma pancada como aquela, satisfeito em apanhar que nem cachorro velho.
Até porque, Nicolas, eu quero te fazer uma pergunta. A não ser o Internacional, porque ele é vizinho do Dunga, o Dunga de Porto Alegre, que deu-lhe oportunidade de quatro meses. Durante 4 anos, você tem algum registro de algum clube que fez uma sondagem, oficializou um convite para o Dunga trabalhar?
Algum curso que ele fez na Europa, algum estágio no Real
Madrid?
Nós
ficamos sabendo ontem, que eu li na Folha de São Paulo, que já existia um convite da seleção da Venezuela, agora, recentemente.
É?
Foi a única coisa que eu escutei, que ele tinha um convite com cifras milionárias, que era um projeto para levar a seleção da Venezuela para a Copa de 2018, caso ele conseguisse também, teria um bônus de não sei quantos milhões de dólares e que mandaria um jatinho para buscá-lo em Porto Alegre,
tá,
né, Cauê?
Tá com cara de auto marketing isso aí, né?
Pois é, eu também achei estranho. Agora, o Dunga, se a gente for analisar friamente os números dele pela passagem, né, na passagem pela seleção brasileira entre 2007 e 2010, algo assim, né, logo após a Copa da Alemanha, os números dele são favoráveis.
São bons.
Eu não tenho dúvida.
Conquistou
a Copa das Confederações, a Copa América, até aí tudo bem. Agora, a gente já viu que não deu certo.
Sim, sim, sim.
A gente já viu que foi um relacionamento com a população, com a imprensa, que não deu certo. Agora, insistir no erro, o brasileiro é danado, a CBF é danada. Tomou uma camaçada de pau agora, saiu execrada, o futebol de brasileiro na lata do lixo. Não satisfeito. A primeira medida, Gilmar Rinaldi.
É.
A segunda medida, Dunga. Ontem teve uma pesquisa, acho que no Fantástico, à noite, na TV Globo, quase 70% da população que participou não aprova a chegada dele para a seleção brasileira. Que vínculo é esse que eles querem construir com a sociedade, com a população, com os amantes do futebol? Não tem e não vai ter. E a gente conhece o estilo do Dunga. Se a gente achava criticava que o Filipão era arrogante, que era grosso, que respondia atravessada para os colegas de imprensa, o Dunga vai ser 10 vezes pior.
O Dunga vem para bater de frente com a imprensa que está cobrando mudança.
Exatamente. O Dunga vem para ser o boi de piranha do Marco Polo Del Nero. Entendeu? Porque ele vai apanhar. A partir de janeiro, quando ele assumir, o Marco Polo Del Nero vai apanhar, porque ele tem rabo. Ele tem rabo, todo mundo sabe, a imprensa de São Paulo sabe. E o Dunga vai ser o boi de piranha. Dunga, vai lá, dá a cara e toca-lhe o pau. Bate de frente, arruma rolo, desvirtua, tira do foco. É isso que vai acontecer. E o futebol brasileiro, mais uma vez, em segundo plano. Para mim, foi a pior escolha possível. Podia botar o Tite, o Muricy, podia botar o esse maluco aqui que está no Figueirense, o Ferreira. Coloca qualquer um estrangeiro agora. O Dunga, de novo?
É.
Aí encerra o ciclo dele, quem é que vai vir? Parreira.
Zagallo.
Encerra o ciclo do Parreira, vem o Zagallo.
E sobre isso, Nicolas...
Depois vem o Filipão de novo.
Olha só,
daqui a pouco o Lazzaroni.
Esse eu já falei.
Não se espantem se o Lazzaroni for o assessor técnico dele.
Eu não me espanto que se a CBF vir com um treinador estrangeiro, trouxer o Joel Santana.
É
estrangeiro.
Esse é poliglota.
Poliglota. Ou então o Luxemburgo com aquele espanhol refinado.
Desse final de semana que nós passamos, Chapecoense foi a notícia boa, vocês já devem ter
percutido.
Um espetáculo, quase 50 mil lá no Morumbi. Foi muito massa. O Avaizinho, que está bem encaminhado. O Figueirense, infelizmente, deu essa tropeçada no Scarpelli. Agora, a bomba, porque foi uma bomba isso, foi a contratação do Dunga. Vai ser anunciado amanhã. Seja o que Deus quiser, meu amigo.
Foi muito complicado. Bom, mais algum destaque para encerrar? Vamos embora.
Como o Parreira disse um dia que a CBF é o Brasil que dá certo, destacar o vôlei brasileiro, que mais...
Ganhando 150 mil, 180 mil, ele não vai dizer isso. Aquele pau mandado...
Desde 1970, Nicolas.
Com 70 anos, que se preza isso, Deus o livre, por causa de dinheiro.
Desde 1970, né?
E é tido como um cara correto, um cara que é disciplinador, inteligente, estudioso. Pelo amor de Deus, né?
Estudioso.
Pelo amor de Deus.
O Brasil, vamos ressaltar a campanha brasileira no vôlei, que novamente o Bernardinho mostra que é o Brasil que dá certo. Porque ele trabalha muito, ele é um cavalo, ele parece que vai se...
perdeu também.
Não, mas ele parece que... Mas chegou à final. Chegou à final.
Recuperou em parte.
Chegou, e ele é um cara, olha, trabalhador, está renovando toda a seleção brasileira, já está há 200 anos também no comando. E esse é um cara, Valmir, eu queria mais caras desses, estudiosos, no nosso futebol. Porque o nosso futebol hoje está uma vergonha. A gente tem visto cada pelada, cada jogo... E treinador que não se recicla, não se atualiza e fica com aquele velho discursinho. Eu não vejo, eu vi uma jogada ensaiada nesse ano, tirando da Copa do Mundo, claro, que foi São Paulo e Chapecoense. A Chapecoense, uma falta na entrada da área, puxou um do lado, outro do outro, quase saiu o gol. A gente não viu uma jogada ensaiada nos demais times. São 20 times jogando o Campeonato Brasileiro. A gente não vê uma jogada ensaiada, uma jogada trabalhada no escanteio, um posicionamento. O Avaí tinha uma antigamente com o Emerson Maria, que era com o Kleber Santana e o Marquinhos num escanteio correto, tudo bem. Mas a gente não vê nada, Valmir. Foram 30 dias trabalhando, é que nem disse o pessoal no Scarpelli. Os jogadores são ruins, não interessa, mas tu bota 30 dias pra fazer, pode ser botar até macaco do circo. Tu bota 30 dias pra fazer, todo dia a mesma coisa, vão acertar.
Não, e você vê alguém cobrando uma falta, puxa vida, 45 dias deu pro cara ensaiar. Aí bate uma falta horrorosa.
Ou então faz igual o Figueirense, que bate o escanteio todo no primeiro pau, rasteiro.
É. Bom, vamos embora, finalizando aqui o programa Esporte na Rede, pela Rádio da Assembleia Legislativa. Cauê, pode falar.
Não, e essa conversa toda de mexer com a base, de construir campos novos e cuidar lá de baixo, da raiz mesmo, me lembrou uma frase do nosso amigo Eduardo Rocha, que sempre disse que o futebol é a alavanca do progresso social.
Bom, tomara que seja sempre, né? Tomara que seja sempre. Vamos embora! Uma
que
boa.
Que tá falando isso agora?
Segunda-feira.
Isso é liso, né, Henrique? Isso é um 7-1, que olha, isso, Deus o livre. Isso, vou falar pro Panda. Isso, vou falar pro Panda, te prepara.
Isso tá aprendendo. Um abraço e boa segunda-feira, boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.